nos tempos de perseguição, eu creio que a igreja não teve junto, né? A igreja primitiva partia o pão nas casas por uma realmente uma situação envolvente, e é a situação que estamos hoje, né? Mas graças a Deus por poder ver que o coração dos irmãos estão unidos e focados naquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou como mandamento, né? Deixou como uma ordenança sua que representa o seu governo sobre a igreja, o seu reino, né? Graças a Deus, porque ele disse: anunciais a minha morte até que eu venha. Então, até que ele venha, nós vamos estar partindo o pão e tomando o cálice, porque vamos anunciar a morte do Senhor. O que significa isso também? Que nós também estamos anunciando a nossa co-morte com ele. Que nós somos um corpo e não somos mais um indivíduo. Nós somos Israel e não mais Jacó. Jacó é uma pessoa, individualmente falando, mas Israel é um povo, é um corpo. Então, pessoalmente, cada um por si é uma pessoa. E como igreja, somos um povo, corpo de Cristo. Aí já é mais dimensionado. Aí já a minha identidade pessoal, particular, ela é diluída no corpo. E recebemos só a identidade do Senhor, né? A identidade de Cristo. Que bom, assim, cada irmão que vai compartilhar sempre traz uma palavra de consolação, graças a Deus por isso, porque é o que precisamos nesse tempo presente, da consolação do Senhor e também do fortalecimento do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui em Juízes, capítulo 15. Quero falar um pouco sobre quebrantamento, né, para que libere a nossa vida espiritual, uma vida mais abundante, o espírito flua do nosso interior. Então vamos ler do versículo 14 até o versículo 19. Aqui está falando de Sansão, né? E quando ele fere 1.000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou de Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, e com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, o qual está em Leí até o dia de hoje. Bom, irmãos, Isto aqui Nós podemos tirar lições espirituais, né, de experiências do passado. Nós sabemos que Sansão, ele recebeu um ministério de Deus como juiz em Israel. E isto era um grande encargo, porque naquele tempo não tinha rei, né, diz a palavra, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E, na verdade, desde que Sansão começou a exercer este ministério sobre Israel e tal, o Senhor, quando estabelece um juiz, um profeta, enfim, um ministro dele, Deus quer realmente um objetivo definido. Objetivo de tratar com a fonte da situação, do problema em si. Então, o juiz tem uma grande responsabilidade de conduzir o povo de Israel numa posição sóbria e firme contra o inimigo. Mas Sansão, ele fazia brincadeiras como se de gato e rato com os filisteus. Ele fazia determinadas coisas e exatamente. Ele começou a brincar ali, com a questão do segredo espiritual dele. Então, houve uma subestima com relação ao segredo espiritual da sua vida. Então, nós sabemos que Deus vai tratar ele no final de todas as coisas. Então, nós vemos aqui que essa experiência de Sansão, eles amarraram ele. E ele fez de conta que estava preso e os inimigos começaram a jubilar, né? E o inimigo jubilando, de repente, o que acontece? O Espírito Santo toma causa de Deus. Porque o Espírito Santo não aceita zombaria, o Espírito Santo não aceita chocarrice ou coisa assim. Ele quer realmente coisa séria. E a razão das pessoas do mundo, das pessoas que são inimigas de Deus, elas jubilam porque elas têm a força num falso Deus, né, que os anima e eles confiam pensando, bom, agora a Sansão está em nossas mãos porque o nosso Deus nos entregou ele. Nós lemos o verso 23 e 24, né, onde diz assim: Então os príncipes dos filisteus, aqui já é Sansão, o Senhor permitiu ele ser quebrantado até o pó e se tornou objeto de zombaria dos filisteus. Então, quando Sansão está preso, os seus inimigos começam a realmente se regozijar. No verso 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra. E o que multiplicava os nossos mortos. Aqui já é, eu dei um avanço, né, mais para frente. Aqui já é um Sansão que foi quebrado, né? O Senhor tratou com ele, e ele acabou, se restaurando ali, se recompondo em Deus e derrubou o templo de Dagom. Porque, na verdade, o inimigo não são aquilo, não é aquilo que a gente vê, não são aqueles 20 mil homens que estão na nossa frente como soldados. O Senhor falou que se nós víssemos um exército maior do que o nosso, dele não terás temor, porque nós temos um Deus vivo e os filisteus não têm um Deus vivo. Então, O Sansão tinha que chegar nesse ponto, a destruição do Deus, do templo do Deus deles, porque a força deles estava ali. Esse Deus aí pode ser destruído, essa estátua pode ser quebrada, o templo dele pode vir para baixo que não vai, isso não vai redundar em nada. Esse Deus aí não vai fazer nada para vingar a sua honra, a sua desonra, no caso, né? Mas o nosso Deus é vivo, né? É vivo e verdadeiro. Então, quando Sansão não estava representando muito corretamente ao Senhor, né, nesse tempo, certamente o Senhor tratou do assunto. Graças a Deus ainda ele, né, restaurou seu testemunho, porque senão ele não estava lá na galeria dos heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, né? Mas algumas coisas da leitura que fizemos, então, quando o inimigo jubila perante Deus, o que acontece é que o Senhor, o Espírito Santo veio e se apossou de Sansão e com uma queixada de jumento, você imagina, em Israel não havia armas, não havia nenhuma espada ou coisa assim, porque eles estavam subjugados aos filisteus que não permitia eles fazer armas, né? Não havia ferreiro em Israel nesse tempo, porque os filisteus realmente fizeram isso para Israel não fazer arma de guerra, para pelejar. Então, quando não há nada para o homem se apoiar, não tem condição, o Senhor usa mesmo uma queixada de jumento, né? O Senhor jumento, nós sabemos, representa todos nós, mas só Deus vai nos usar como um jumento morto, não um jumento vivo. Então, a queixada, para usar a queixada de um jumento, o jumento tem que estar morto. E era uma queixada fresca, né? Então, vemos o seguinte, que não há como o homem em si fazer alguma coisa. O homem só é poderoso porque o Espírito Santo vem sobre ele. Toda obra quem faz é o Espírito Santo. Sansão não poderia fazer nada se o Espírito Santo não se apossasse dele de forma poderosa e realizasse esse feito de, com uma queixada de jumento, matar 1.000 homens, né? Seus inimigos caíram por terra com uma queixada de jumento. Na verdade, não foi nem Sansão, né, que fez alguma coisa, mas foi o Espírito Santo e a queixada do jumento. Nós temos que saber que Deus, nós não somos nada, apenas uma queixada de jumento, para que o Senhor possa usar o instrumento. Então, não o homem poderoso, que é Sansão e tudo mais, ele tinha poder por sua consagração, mas aqui, nesse caso, o Senhor realmente mostrou que o poder vem do Espírito Santo, não de nós. Então, o poder vem do Senhor, né? E se ele se apossar de cada um de nós, de cada vida, certamente ele realizará o que ele quiser. Mas nós devemos saber que é pelo poder do Espírito Santo. Agora, o poder está no Espírito. Vamos considerar assim: o poder está no Espírito, não na carne. Se nós realmente nos entregarmos ao Espírito Santo, eu tenho certeza que essa praga do mundo vai cessar. Porque a igreja, ela tem realmente a autoridade divina pelo poder do Espírito Santo. Mas se ela está sem o poder do Espírito Santo, ela não vai realizar nada. Até mesmo as orações feitas pelo Espírito Santo, os efeitos são imediatos. Aí que está. Então, nós precisamos realmente saber que o poder está no Senhor, está no Espírito, não na carne. O poder está com o Senhor. Nós fazemos muitas pessoas, assim, às vezes, são usadas pelo Espírito Santo maravilhosamente, amém? Mas aí nós tornamos elas como heróis e tal. Vamos considerar assim, Sansão um herói. Mas ele não fez nada, é o Senhor que, se o Senhor não fizer, irmãos, não adianta nada. Se o Senhor não se revelar, não adianta coisa nenhuma. Então, Deus usou uma queixada de jumento morto. O que que é isso aí? Né, do verso 15 ao 17. O que significa isso? Significa que Deus usa os insignificantes. Insignificantes. Neste mundo, os mais insignificantes são aqueles que têm menos sabedoria, são como um jumento, são como um burro. Bom, mas se eles creem no Senhor, se eles confiam no Senhor, isso é tudo. Se eles têm esperança no Senhor, se eles realmente confiam no Senhor e obedecem ao Senhor, são as pessoas mais sábias e inteligentes desse mundo. O grau mais alto de inteligência é a nossa obediência a Cristo. Então, é isto que vai realmente fazer com que um homem seja sábio ou não, porque a Bíblia diz assim que Jesus Cristo foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Primeiramente, sabedoria. Então, quando a obra da cruz opera em nós, quando nós nos rendemos à obra da cruz, entregamos nosso coração a Jesus, pelo fato dele ter dado sua vida na cruz do Calvário por nós, nos tornamos sábios pela graça de Deus. É, a sabedoria não é algo que nasceu com os homens. Em Jó 28, 28, diz assim, onde está o lugar da sabedoria? Onde se encontrará a sabedoria? Pergunta assim, onde se encontra a sabedoria? Até preguei sobre isso numa formatura. Onde se encontrará a sabedoria? A sabedoria está com Deus. Ela se chama Jesus Cristo. Estão aí os textos citados aí, né? Graças a Deus. Deus pode usar os insignificantes. Ó, diz que eles olharam para Pedro e João e ali o que acontecia, eles estavam cheios do Espírito Santo, falando com sabedoria a palavra de Deus e falando realmente da forma mais correta, interpretada pelo Espírito Santo, não pela carne, não pelos estudos, né? E não pelas simplesmente as aplicações, né, de todas as coisas necessárias para interpretar um texto, mas o Espírito Santo veio e trouxe a palavra pela boca de Pedro, pela boca de João, enfim, o Senhor foi falando, foi testemunhando, e daí eles queriam prender eles e tomaram uma posição contra Pedro e João, mas daí eles falaram tão ousadamente, tão sabiamente pelo Espírito Santo, que daí eles chegaram à conclusão que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham andado com a sabedoria em pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, glória ao Deus vivo, que faz todas as coisas para sua glória e sua honra. Agora tem uma outra história, né, na vida de Sansão aí, que o texto pode ser repartido em dois, do verso 14 até o 17, nós vemos que ele matou 1.000 homens com a queixada de jumento. Mas foi ele que matou? Não, foi o Espírito Santo que tomou a mão de Sansão só para pegar uma queixada de jumento, que era o instrumento do Espírito, e pelejou e venceu 1.000 homens, 1.000 inimigos. Mas acontece, irmãos, que existe uma fraqueza muito grande, mesmo em um homem forte, se ele não estiver bebendo. No verso 18, ele diz, e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos? Aí, mesmo um homem forte pode morrer de sede. Mesmo um homem consagrado pode morrer de sede se ele não tiver realmente buscando ao Senhor para se saciar. Então, Sansão estava nessa situação agora, né? A grande sede podia matá-lo. Teve um grande efeito na sua vida. Ele batalhou, 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 mas não supriu sua necessidade de água. Isso nos fala o quanto verdadeiramente nós necessitamos de Deus. Só Deus é a água viva, só Deus é a água que vai dessedentar a nossa sede. Jesus fala para a samaritana, se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu vou te dar, da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então aqui Sansão, ó, suas forças se esvaíram completamente. Agora, o mais significativo é a provisão de Deus. Como é que Deus provê água para a nossa vida? Nós sabemos que vai culminar no Calvário toda a história. Toda a história de fluir de água vai culminar no Calvário. Vai chegar lá. Para matar a sede de Deus, sempre vamos chegar ao Calvário, passando pelo Calvário, não vai ser por outro caminho. Então, o Senhor se utiliza de algo interessante aí. A provisão divina, por exemplo, para um reavivamento do espírito, né, de um homem, de alguém, né, o reavivamento só poderá vir através disso que o Senhor fez. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí e saiu dela água e bebeu e o seu espírito tornou e reviveu. Houve um reavivamento. Deus não traz reavivamento para quem não tem sede de Deus. Quando temos sede, vamos ser reavivados. Na verdade, a sede do nosso espírito é contínua perante Deus. A nossa sede de Deus é contínua. Nosso espírito não se sacia com pouca água. Ele busca o Senhor. Nosso espírito deseja o Senhor. Até que esse desejo passe para a nossa alma. Então, ela realmente submissa ao desejo do espírito. Ela busca o Senhor. Então, daí, reviveu, né? Pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama. Deus disse, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Como Deus, no Novo Testamento, a história é bem diferente. Deus colocou dentro de nós uma fonte de água viva. Quando recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, e aí existe uma fonte de água viva. Mas as águas vão fluir. Vejam o que Deus se utilizou para fazer com que descessem as águas. Ele fendeu a caverna. Deus precisa fender nossos corações, ele precisa fender aquele vazio do coração, ele precisa quebrantar nosso coração. E quando o Senhor quebranta, realmente vai fluir águas vivas. Depois dessa história que nós lemos aqui até o verso 19, 20, aí nós vemos que Sansão foi traído por Dalila. Aí Deus já começou a quebrantar ele. Ele foi traído. Ele foi traído. Esse já é o começo do seu quebrantamento. até culminar realmente na obra final que Deus queria, realmente destruir aquele templo de Dagon, o deus, o falso deus deles, destruir aquela estátua de Dagon, derribar, esmagar de vez e esmagar os inimigos debaixo daqueles escombros. Para isso, Sansão teve que pagar o preço da sua própria vida lá. Mas o que acontece no Novo Testamento? Jesus quer quebrantar nosso coração porque existe uma fonte de água viva ali dentro, para que fluam os rios de água viva. Então, essa é a provisão para o reavivamento. Quando nós temos sede de Deus. Então, o Senhor vai abrir realmente uma fenda no nosso coração. E aí vai realmente fazer fluir as águas vivas. Se nós temos sede de Deus, o nosso espírito será cheio. Por exemplo, uma fenda no coração do que clama fará fluir água viva. Temos água estancada por falta de quebrantamento. As águas do nosso coração estão estancadas, nós nos tornamos frívolos, nós nos tornamos muito brincalhões e precisamos de um tratamento de Deus, precisamos de um quebrantamento para vermos que a questão com Deus é muito séria. O ministério nosso de corpo de Cristo é um ministério sério sobre a face da terra. Ele tem influência sobre a cidade onde estamos, tem influência sobre o país, tem influência sobre o mundo. O ministério de Cristo realmente é a grande responsabilidade da igreja. E o Espírito Santo está gemendo dentro para poder sair com poder e fluir águas vivas para dessedentar a sede das pessoas, para também abençoar as pessoas. Então, nós vamos vendo aqui que a nossa água está estancada por falta do quebrantamento. Que realmente nós olhamos no Novo Testamento assim, o Espírito Divino como um rio, né? Jesus trouxe a mensagem do Espírito Santo, que a forma dele agir seria assim como rios de água viva, que ele ia fluir, ele ia abrir roturas em nosso coração. A rotura em nós para fluir rios. Então, o Espírito Santo quer abertura, ele quer que o nosso coração o reconheça. As igrejas estão, às vezes, fadadas ao legalismo, né? Estão fadadas a uma falsa posição espiritual, que tem que ser tudo quadradinho. E não quer que o Espírito Santo mexa porque vai acabar com a nossa forma doutrinária, vai acabar com o nosso jeito de fazer o culto. O Espírito Santo, irmãos, ele é muito sábio, cuidadoso. Nada que ele fizer vai escandalizar alguém, de forma alguma. O Espírito Santo, ele tem poder, ele governa sobre as vidas. Quando ele está agindo, ele planta a semente da palavra de Deus nos corações, que elas nunca mais sairão dali do coração da pessoa. Aquilo que o Espírito Santo planta cria raízes no coração. Às vezes, as muitas palavras criam intelectualismo na nossa mente, mas a ação do Espírito Santo cria vida no nosso coração. Reavivamento, amor por Deus, desejo por Deus, sede de Deus, vontade de buscar a Deus, vontade de ler a Bíblia, desejo pela palavra do Senhor e também desejo de pregar a palavra do Senhor. O Espírito Santo faz uma obra tremenda nos nossos corações. Nós precisamos realmente, nesse tempo, rogar ao Senhor que o poder do Espírito Santo realmente venha e tenha autonomia sobre todo o povo do Senhor. Temos que orar para isso. Os que têm sede, venham a mim e bebam. Os que realmente estão com sede, clamem. é a fonte, para a fonte do que clama. Nós olhamos para a fonte e clamamos por ela. Queremos a fonte fluindo. Nós não queremos beber um copo d'água, simplesmente um gole de água. Nós queremos a fonte. Conta a história que os gauleses foram à Itália e beberam o vinho italiano e encontraram que esse vinho era o melhor vinho do mundo. Eles gostaram tanto do sabor do vinho que eles voltaram para suas casas, voltaram para sua terra, mas eles, não conformados em ter que ir até a Itália para buscar vinho, sabe o que que eles fizeram? Eles tiveram um planejamento incrível. Eles resolveram conquistar a Itália, a terra onde se produziam os vinhos. Então, eles se apossaram da Itália. Então, irmãos, nós bebemos o vinho do reino de Deus. Vamos nos apossar do reino de Deus, porque é melhor do que tomar um cálice do reino apenas. Tomar essa terra. Né? A palavra do Senhor diz que nós temos que tomar o reino pela força. Nós já bebemos do vinho do reino. É tão maravilhoso, tão doce, tão saboroso. Ele tem o gosto de Cristo. Ele realmente é saboroso. Então, ele traz gozo, alegria, traz contentamento. Então, não vamos querer assim algumas visitações do Espírito Santo. Vamos querer ele, porque é o gozo pleno e total. Ele, totalmente ele, enchendo em plenitude nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. É isso que nós precisamos estar pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. E o Senhor vai ouvir ao que clama, com sede, com desejo. Então, irmãos, no tempo do fim, eu creio que terá uma igreja viva, mais pequena, mas viva. Aí que está. Não importa o tamanho. O importante é que seja viva. Viva, e vida só tem no poder do Espírito Santo. Em nós não temos. Só no Senhor. Sansão, conforme a lei, tinha uma consagração diante de Deus, porque ele escolheu a lei do Nazireado, tomou posicionamento nisto. Ele se tornou um consagrado. Mas mesmo um consagrado sem o poder do Espírito Santo não valia de nada. Não faria nada. Ao pelejar com o inimigo, um consagrado poderia ser derrotado. Mas se o poder do Espírito Santo estivesse com ele, jamais seria derrotado. Então, hoje nós estamos realmente precisando clamar que as nossas casas hoje se tornem como aquela caverna de Leí, né? Aquela caverna, e o Senhor faça uma rotura, abra os céus da tua casa e encha. Eu profetizo isso para você, como irmão, como esposa, como marido, como filhos, ó, como família, que a casa tua se rompa, os céus se abram sobre ela e o Espírito Santo venha sobre você e se apodere, e haja água viva, água jorrando abundantemente aí na tua casa, do teu interior, fluindo rios de água viva. É isso que o Senhor realmente está provendo para os seus filhos. O Senhor Jesus Cristo falou que os rios de água viva viriam do nosso interior, do nosso espírito, lá do interior, né? Não viriam de fora, os rios de água viva viriam de dentro. O Espírito Santo está dentro, ele vai sair, mas ele precisa achar saída. Para ter saída, ele precisa que o nosso coração seja quebrantado, a nossa alma seja quebrantada, o nosso ego seja quebrantado. Então, vão fluir, toda a vontade de Deus vai fluir. Então, o que é necessário para que realmente aconteça isso, para vir do interior esse reavivamento poderoso e o Espírito Santo se manifesta. Primeiro, é necessário ter sede. Segundo, ir a Ele e clamar por isso. Terceiro, crer. Quarto, ter um coração quebrantado, porque as águas vão explodir você. Tem que sair. Então, ter sede, ir a Ele clamar, crer. Olha, enchimento do Espírito Santo não é merecimento. Ah, jejuei 40 dias, por isso foi cheio do Espírito Santo. Não, não, não existe isso. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Mas se não está fluindo, eu creio em Jesus conforme as Escrituras, mas não está fluindo, então falta o quebrantamento da alma. Quebrantamento da alma, ela que impede o fluir. Às vezes temos até vergonha de falar em línguas com Deus, de orar em línguas e tal. Porque é nossa alma que tem impedido. Ah, o que vão pensar de mim? Né? Ah, bom. Ah, eu tenho medo do que vão falar, né? Se eu começar a estar cheio do Espírito Santo e falar as coisas. Olha, aquele servo que tinha só um talento, ele foi reprovado porque tinha medo. Às vezes nós temos medo de ser cheio do Espírito Santo, por isso não somos. Então, ter sede, vamos ver alguns versículos. Salmo 42, Jesus sempre teve sede de Deus. Salmo 42 refere-se ao Senhor Jesus. No verso 2 aí diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Nós sabemos que mesmo no Calvário, ele acabou confundindo os homens. Jesus está lá pregado na cruz. E de repente ele diz assim: tenho sede. Então eles pensaram: bom, a sede é de água? Não, mas eles não deram água para o Senhor Jesus, eles deram vinagre, deram fel. Mas jamais eles iam compreender esse mistério do Senhor Jesus Cristo e Deus. Aquele que tem sede de Deus é um grande mistério para os outros. Porque ele vive dentro do mistério de Cristo e o Pai. Então, Jesus falou: tenho sede. E os homens foram procurar uma esponja. Mas a sede dele é o que está aqui no Salmo 42, se cumpriu lá na cruz do Calvário, esta escritura na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Jesus teve sede de Deus. Naquele momento, a maior sede de Cristo era sede de Deus, não era sede de água. Porque os pecados que ele estava levando sobre a cruz e o fogo do juízo divino, ao invés da presença do Pai que o amava incondicionalmente, ele não tem ali a presença do Senhor, mas ali ele está com toda a carga do juízo divino, está carregando toda a carga do pecado, desde o primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer ainda neste mundo. Todas as iniquidades sobre ele. Por isso, ele está tão seco lá, porque ele podia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele não está falando uma coisa desafiadora: por que me desamparaste? Não. Ele está pregado na cruz e não está desafiando Deus. Ele está com sede de Deus. ele está com sede. Ele nunca perdeu aquela água, aquele oceano da comunhão com Deus. Ele nunca teve interrompido nem um só momento de ver a face sorridente do seu Pai. Agora, graças a Deus, porque a obra do Calvário proveu para nós uma vida abundante. Glória ao Senhor. Vamos ver mais uma passagem que refere-se ao Senhor Jesus Cristo, Salmo 143, verso 6. Agora no Salmo 143, verso 6. Estendo aqui, mostrando, estou mostrando para cada um que você tem que ter sede e ir ao Senhor e clamar. Então, o salmista diz aqui, é um salmo profético, estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Terra, alma e corpo, terra sedenta. Quando nossa alma começa a ter sede de Deus, ela entendeu realmente o caminho de Deus. Ela compreendeu o caminho do Espírito. Porque o Espírito fica lá dentro, pelejando. Busque a Deus, busque a Deus, tenha sede de Deus. Deus é realmente tua única solução. Deus é o teu único socorro. Deus é o único que vai saciar você, ó alma. É como eu estou falando uma conversa, como se o Espírito está falando para a alma, entendeu? Falando isso para a alma. Então, vamos ver mais uma passagem também, que o Senhor Jesus, sua vida foi sofrida, porque ele saiu do lugar onde saciava a sua sede e veio a este mundo que não havia água. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Veja, Jesus cumpriu isto. Toda madrugada ele levantava antes do sol levantar. E ele buscava o Senhor. Então ele disse assim, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Só busca de madrugada quem tem sede de Deus. Um jovem com sede de Deus, ele faz um arraso no reino das trevas, porque ele começa a buscar a Deus. Ele levanta de madrugada, vai buscar o Senhor, ele vai clamar o Senhor pelo poder do Espírito Santo, pela vida cheia do Espírito Santo. É isso que ele vai fazer. Então, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Este mundo não há água. Não há água. A água só está em Deus. O mundo bebe, 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 bebe e nunca sacia sua sede. A mulher samaritana bebeu de 5 fontes. E a sexta fonte também não era a fonte real da sua saciedade. Primeiro marido não saciou, segundo não, terceiro não, quarto não, quinto não, sexto não. Mas apareceu um sétimo chamado Senhor Jesus Cristo. Ah, sim, essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela foi saciada. Sua sede foi saciada, porque o nosso espírito tem sede de Deus. A nossa alma precisa ter essa sede. Porque no mundo não há água. Então, como eu disse, lá na cruz do Calvário, no Salmo 69, mostra o que é que eles ofereceram. O mundo não vai oferecer água, porque não tem. Mas o que que deram para o Senhor Jesus quando ele falou que tinha sede? Salmo 69, 21, diz, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Peça água para o mundo. Ele vai te dar fel e vinagre. Tua vida vai perder a alegria, porque vinagre não traz alegria. O vinho é símbolo de alegria, né? Mas o vinho do Espírito. E o fel é só amargura. No fim, aqueles que amam o mundo só verão amargura em sua vida. Então, deram fel, deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. É isso que o mundo oferece. Dois tipos de bebida. O fel vai amargar tua alma e o vinagre. Muitos irmãos podem testemunhar isso. O que, que o mundo lhes deu? O que, que o mundo chegou a dar? Por fim, o mundo vai dar uma sepultura sem retorno. Mas o nosso Senhor nos dá a ressurreição presente e futura. Nós nunca estaremos encerrados na sepultura. O Senhor Jesus ressuscitou. Graças a Deus pelo nosso Senhor. Bendito seja Ele eternamente. Então, quando Jesus fala do rio de água viva, ele fala do rio do interior do coração. Veja lá em João 7, 37 a 39. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ir a ele, né? Ir a ele, clamar por isso. Senhor, eu estou aqui, Senhor, quero beber de ti. Mas ele aqui coloca o terceiro ponto, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva correrão, as águas têm que correr. Elas não podem estar estancadas. O problema é que a maior parte dos crentes tem as águas estancadas. Estão todas ali estancadas dentro delas. E precisa romper o canal. Precisa ter canal de saída. Mas de quem Jesus falava isso? E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha só, a promessa do Calvário, irmãos. Essa é a promessa do Calvário. Glória ao nosso Senhor. Ele quer trazer os rios de água viva por a fonte dentro e fazer fluir de dentro para fora rios de água viva, aqueles que creem verdadeiramente nele. É, por exemplo, como que Deus forma rios? Deus forma rios fendendo a terra e as rochas. Vamos ver o Salmo 78. Como Deus formou um rio de água viva para a humanidade? Fendendo o seu próprio filho na cruz do Calvário. Vamos ler o Salmo 78, o verso 15 e 16. Salmo 78, 15 e 16. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Irmãos, é como se nós fôssemos tão duros como rochas, mas Deus quer quebrar porque tem águas para sair de dentro, como rios. Como que nós podemos saber que somos parte de uma rocha? Jesus falou para Pedro: tu és pedra, né? Tu és pedra. Tu não serás chamado mais Simão, mas Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra. E Pedro até fala na sua carta, chegando-vos para ele pedras vivas. Pedras vivas. Temos a mesma natureza da rocha eterna, que é Jesus Cristo. Se nós nascemos de novo, recebemos participação nessa natureza divina. E o Senhor vai trabalhar até se tornar uma pedra preciosa, removendo todas as impurezas e tudo. Verso 16 agora. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como um rio. A primeira do verso 15 diz: fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Irmãos, abismos quer dizer que as águas saem do mais profundo. Lá do profundo do nosso coração vão sair as águas. Lá do fundo, onde Deus colocou o seu espírito. E também vai correr isso como rios quando fender a rocha. Quando fender. É muito importante a vida de quebrantamento, a vida quebrantada. Um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Se nós não temos o coração quebrantado, nós socamos a Bíblia na cabeça dos crentes e falamos que eles não são bíblicos e metemos na cabeça deles e vamos maltratando eles com a Bíblia, irmãos. Mas quando o Espírito Santo vem e faz uma obra de quebrantamento, nós nos tornamos dóceis, amáveis. Nós temos doçura, porque o vinho do reino de Deus está dentro do nosso coração. E o vinho do reino é doce. Então, esses rios são águas que vão abençoar. Por que nós não podemos ficar estancado como com águas que não fluem? Você sabe a história do Mar Morto? Por que ele é morto? O Mar Morto é morto porque não tem saída, não tem nenhuma fenda para as águas saírem. As águas só entram e não saem. Puxa, mas eu sou salvo, você diz que eu sou morto? Morto no sentido que não pode dar vida para ninguém. Não nasce nenhum peixe no Mar Morto. Não há nenhum fruto ali. Então, as águas do Mar Morto não podem frutificar nada. Mar Morto é um mar estancado. É um mar sem saída. Só recebe e não pode dar. Então, sem saída não flui. Como é que Deus pode fazer, conforme diz Isaías 35, rios no deserto? Vamos ver Isaías 35. Aqui, do verso 5, diz assim. Aqui está falando da salvação, falando da vinda do Senhor, do Messias, né? Eu creio que vou ler do 1 ao 9, diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Veja, o Messias é tudo isso, Jesus Cristo é tudo isso. Ele conforta as mãos fracas, fortalece os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aí não seremos mais paralítico, nem cego, nem surdo. Nós ouviremos a palavra de Deus quando o Espírito Santo trouxer um reavivamento dentro do nosso coração. Nós vamos ouvir o Espírito Santo, nós vamos enxergar a Cristo, nós vamos ver a Cristo e nós vamos, não vamos ser mais paralítico. Diz aqui que os coxos saltarão como servos. Então, realmente não haverá nenhum paralítico na casa de Deus. Não haverá ninguém paralisado, sofrendo de paralisia. Todos serão vivificados pelo Espírito Santo e terão vida para servir, para abençoar. Vai embora a preguiça, não tem mais preguiça. Crente preguiçoso vai se levantar. Crente preguiçoso vai parar com a preguiça. Vai vencer a preguiça, porque a preguiça é uma doença espiritual. Ela não quer servir ou ela quer usar de autoridade para que outros façam o que ela tem que fazer. Às vezes, nós somos bons para mandar, né? É mais fácil organizar uma igreja da seguinte maneira. Ó, nomear um monte de pessoas, você faz isso, faz aquilo, e eu vou ficar sentado aqui olhando para vocês fazer, tá bom? Se vocês fizerem errado, eu vou falar, ó, não fez certo. Se você fez errado, vou te chamar atenção. Os mestres ficam sentados e só mandando os outros fazerem. O Espírito Santo não é isso não, irmãos. O corpo todo vai funcionar. Os que têm dom para isso vão funcionar, né? Na função que Deus deu. Continuando aqui. Que maravilha essa escritura. Vocês podem ler essa semana em casa como realmente traz realmente esperança, né? Como o Messias trouxe maravilhas, né? Então aqui, arrebentarão no deserto ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta, verso 7, estou lendo, a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E olha só, agora existe a revelação de um caminho. E ali haverá um alto caminho. O caminho que se chamará o caminho santo. O Espírito Santo ama a santidade. Ele não vai ficar ali protegendo os filhos no pecado. O Senhor quer tratar com cada um. O caminho santo, o imundo não passará por ele. Não adianta sem conversão, sem tratar da imundícia, não vai entrar nesse caminho. Mas será para o povo de Deus, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Glória a Deus! Quem é sábio, faça-se louco para não errar o caminho. Então aqui diz, verso 9, ali não haverá leão, nem animal feroz. Deus vai tratar, nós seremos mansos, não seremos mais aquele, não vamos dar mais rugido de leão, né? Vamos ser tratados. Nem animal feroz. Você mexe com o irmão ali, crava a unha em você, não dá. Né? O Senhor, o Messias, trata tudo isso. Quebrantamento, nos tornamos mansos, nos tornamos dóceis. Para a glória de Deus, o Espírito Santo faz uma obra tremenda no nosso coração. Nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Veja, todos mansinhos caminhando no caminho. Como ovelhas que obedecem à voz do pastor, vão seguindo pelo caminho, obedecendo. Por quê? Quem é o caminho? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que as ovelhas vão sempre atrás dele. Ele é o caminho. E elas estão seguindo o caminho. Né? Mas os remidos andarão por ele. Glória ao Senhor. Os remidos caminharão, andarão por ele. Veja essa palavra aí. Os remidos andarão por ele. É o caminho que anda. Nós andamos por ele, nele, por ele e para ele. O caminho é maravilhoso, irmão. Nós andamos nele, por ele e para ele. Este é o caminho que nos fará ir direto nele, por ele e para ele. Glória a Deus, a profecia de Isaías é estupenda, maravilhosa, esse capítulo aqui, falando do Messias, é como realmente um doce gostoso que você põe na boca. Que maravilha, Jesus é um sabor tremendo. Cristo, Messias, o nosso Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Vamos ver aqui, só foi possível, irmãos, os rios de água viva fluírem após a obra do Calvário, não antes. Foi só quando Jesus foi glorificado no céu. Vamos ver Isaías 48, 21. Isaías 48, 21. A profecia de Isaías. Isaías recebeu um ministério fabuloso do Senhor Jesus. Tremendo. Ele disse aqui no tempo que conduziu Jacó, diz assim: Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha, fendendo ela, ele as rochas, as águas manavam delas. Viu? Fendendo a rocha. Jesus é a rocha fendida. Ele foi fendido no Calvário. Quando Jesus foi glorificado, ele é a rocha exaltada, a rocha eterna. Quando ele ressuscitou, ele foi levantado como a rocha eterna, o monte do reino, que vai realmente governar toda a terra. Então, quando Deus falou assim, Moisés, na primeira vez, Deus permitiu ele bater e fender a rocha e sair águas. Então, essa é a obra do Calvário. Mas depois do Calvário, quando Jesus foi glorificado, a outra vez que Moisés foi bater na rocha, ele foi reprovado, porque ele não podia bater a segunda vez, bater. Deus falou assim: fale com a rocha. Hoje, tudo que você vai fazer, não é chegar lá e dar soco, Senhor, eu quero isto, quero aquilo. Você vai clamar, Senhor, eu preciso de águas vivas. Eu vou falar com Jesus. Ele é a rocha eterna que tem água viva para jorrar. Porque ele já foi ferido no Calvário uma vez. Não podemos ferir o Senhor com as nossas vidas egoístas, com nossos pecados, com a nossa soberba. Nós devemos realmente glorificar o Senhor Jesus e falar com Ele, que Ele tem realmente o prazer de nos encher do Espírito Santo. Então, olha, o que aconteceu depois da obra do Calvário? Houve o Pentecostes. Depois da obra do Calvário, Cristo foi exaltado, glorificado. Houve a obra do Pentecostes, Deus enviou o Espírito Santo. E aí a igreja teve um governo. Aí a igreja começou a agir. Porque se fosse a questão de teologia, o que que teria acontecido? Os apóstolos ficaram aprendendo teologia por todos os 3 anos e meio com o Senhor Jesus, um curso, para que melhor curso do que esse? Mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, falou assim: ó, não se apartem de Jerusalém, fiquem lá parados até receber o poder do Espírito Santo, porque vocês não sabem interpretar as Escrituras. O Espírito Santo vai falar e vai interpretar corretamente. Essas palavras minhas, claro, mas é uma grande realidade. O Senhor Jesus falou: não façam nada sem que antes sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Então, assim começou a obra de Deus naquele dia. Para que Deus realmente reavive o seu povo, há necessidade de um quebrantamento. Precisamos ir a Ele com o coração quebrantado. Senhor, quebranta o meu coração, eu não quero ser mais assim, eu quero água viva no meu coração. Então, eu quero dizer o seguinte, irmãos, se a obra da cruz não deixar fendas em nossa carne, nunca teremos vida abundante, nunca teremos os rios de água viva correndo do nosso interior. Que o Senhor realmente nos alegre com esta palavra, com esta mensagem, e nos leve realmente a considerar com o Senhor a necessidade do nosso coração ser partido, fendido pela obra da cruz, e ali possa fluir rios de água viva. Amém? Graças te damos, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.